Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por este atraso, porque de facto ainda estamos nesta experiência inicial, ainda não conseguimos acertar no momento ideal e na hora ideal para convocar as nossas entidades para as audições, porque ou fica muito antes ou fica muito depois, mas a pouco e pouco vamos acertando e estou convencido disso. De qualquer modo, estamos a começar com cerca de meia hora de atraso, o que lamento, porque de facto nós gostamos de ser rigorosos e tentar não deixar os nossos convidados à espera. Hoje vamos ouvir a CELPA. A CELPA é a Associação, isto dito em versão curta, da indústria papeleira, digamos assim, da celulose. É uma indústria muito importante para o nosso país, uma indústria que tem um papel fundamental no desenvolvimento e na criação de riqueza e até no fator exportador nacional e que, aliás, é uma das grandes, digamos que é uma das grandes montras que Portugal tem ao longo destas décadas demonstrado em todo o mundo. Estão connosco os dirigentes desta associação, que pertencem às várias empresas, como sabem, são empresas muito relevantes no contexto nacional, e começo por apresentar o seu presidente, o Sr. Engenheiro Diogo da Silveira. Está também connosco o Engenheiro Carlos Vieira, o Dr. Manuel Regalado e o Engenheiro Carlos Vanzela. Desde logo, quero agradecer a disponibilidade que mostraram para virem aqui ao Parlamento. Naturalmente, vamos debater uma matéria a que esta Comissão tem dado um relevo especial e uma importância especial, porque se prende com o Tejo e com o principal rio ibérico, com um rio que é um rio fundamental, e a preservação e a promoção do ambiente, mas ao mesmo tempo também olhar isto de uma forma integrada, de uma forma o mais completa possível, desapaixonada e até um pouco, digamos, neutral, no sentido de termos, enfim, a informação toda para que todos em conjunto consigamos melhorar a nossa situação. O modelo de intervenção é o de uma intervenção inicial de 10, 15 minutos para a entidade convidada, neste caso a CELPA. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares. Esta é uma comissão de audições, portanto, tem os representantes, não estão cá todos os representantes da comissão, estão apenas alguns de cada um dos grupos parlamentares, por todos os grupos parlamentares, mais o PAN, e finalmente para a entidade convidada, 10 minutos para encerrar. De maneira que, sem mais delongas, dava a palavra ao Presidente, ao Sr. Presidente da CELPA, ao Sr. Dr. Diogo da Silveira.
Muito bem, então eu primeiro queria agradecer, obviamente, em nome da CELPA, termos sido recebidos e podermos estar aqui hoje para... Eu vou falando enquanto os aspectos tecnológicos ficam totalmente operacionais. Nós entendemos que a nossa indústria e o nosso setor é mal, por vezes mal entendido, mal percebido. Uma parte da responsabilidade prende-se com certeza com nós próprios e, portanto, decidimos fazer um esforço acrescido para nos darmos a conhecer um pouco melhor e respondermos às perguntas e às interrogações que possam haver. E, desse ponto de vista, pedimos um conjunto de audiências, onde, obviamente, se insere a audiência aqui a esta comissão, por ser uma das comissões que nós pensamos que é mais relevante para nós entender os nossos objetivos e também as nossas preocupações. É por isso que aqui estamos hoje. Muito bem, portanto, vou tentar adaptar-me a esta ideia dos 10 minutos iniciais, 10, 15 e dos 10 a 15 minutos finais. Primeiro, para caracterizar realmente o primeiro aspecto sobre o setor em si, depois faria um pequeno zoom sobre a parte da floresta. O setor em si e a associação, nomeadamente, do ponto de vista do emprego, o conjunto das empresas associadas da CELPA, que é o nome da nossa associação, tem um pouco mais de 3 mil empregos, 3 mil postos de trabalho diretos. Os últimos trabalhos que fizemos, de resto, com consultores externos, mostram que só no nosso, portanto, associado à nossa associação, dos 3 mil, estamos a falar de cerca de 50 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Aquelas metodologias dos fatores de inputs e outputs são feitos por consultores externos, não é? E se olharmos para a fileira florestal no seu total, estamos a falar de 300 mil postos de trabalho. A fileira florestal tem realmente cria muitos postos de trabalho, nomeadamente na parte ligada à floresta, que é a base do nosso setor e da nossa indústria. Portanto, nas empresas que fazem parte da CELPA, nós transformamos essencialmente dois tipos de madeira, eucalipto e pinheiro bravo, e transformamos muito desses dois tipos, transformamos 8,4 milhões de metros cúbicos. E, portanto, em conjunto temos um volume de negócios muito, muito importante. O valor acrescentado bruto do setor no total nacional é significativo, 1,4%, e a produção do setor corresponde a 2,4% da produção nacional. 8% da produção dos setores da indústria, energia, água e saneamento. Não é? A contribuição para os aspectos de energia, sobretudo para as energias renováveis, é muito importante por todas as energias à base de biomassa que estão connosco e que são associadas por inerência à produção da pasta de papel. De resto, em conjunto, o setor produz mais de 5% da energia elétrica portuguesa e mais de 50% da energia de biomassa portuguesa. Sempre pensando na associação, a associação gera diretamente 170 mil hectares de floresta, o que representa 2,3% do território nacional e 5% da floresta nacional. Portanto, o setor gera diretamente 5% da floresta nacional, como um tema fundamental que é toda a floresta que gera os associados da CELPA é certificada. Infelizmente, vamos ver à frente que menos de 10% da floresta portuguesa, fora da floresta que é gerida pelas associadas da CELPA, é certificada, o que é um problema muito grande e sobre o qual gostaríamos de voltar a sensibilizar a Comissão, na medida em que entendemos que todos os planos de apoio à certificação da floresta portuguesa serão bem-vindos. Característica fundamental, bem conhecida, mas que é sempre bom lembrar, a floresta portuguesa é uma floresta muito fragmentada. 98% da floresta está nas mãos de 400 mil proprietários florestais. Voltarei a isso, o que cria um problema, porque as propriedades são muito pequenas. Segunda vertente conhecida, mas que é bom relembrar, porque poucos são os setores em que existe esta presença portuguesa, nós estamos presentes e levamos Portugal para 120 países. Em conjunto, o setor, as associadas do setor, representam 5% das exportações portuguesas de mercadorias de bens e são poucos os setores em que, infelizmente, poucos os setores como os nossos em que aparecemos no ranking, não é? Existem empresas nossas associadas que são líderes europeias, com 18% de cota do seu mercado, líderes na Europa, 13% do mercado africano, enfim, uma presença muito relevante que leva Portugal para o mundo. Na cadeia de valor nós temos do nosso setor a primeira transformação da madeira em pasta e a criação de energia e depois a integração dessa pasta em diferentes tipos de papéis. Uma das marcas mais conhecidas é obviamente nossa associada, que é a Renova, não é? Que é uma associada que tem um papel importante. Os desafios da indústria, antes de falar do tema florestal, são que, infelizmente, não existe em Portugal, como sabem, nem pinheiro suficiente, nem eucalipto suficiente face aos mercados que nós, empresas, conseguimos conquistar na exportação. E, portanto, para satisfazer as necessidades que temos de matéria-prima, já hoje em dia nós importamos de fora de Portugal 2 milhões de metros cúbicos de madeira, essencialmente eucalipto. 2 milhões de metros cúbicos, ou seja, 200 milhões de euros de importação, que só não são produzidos em Portugal porque não há nem a produtividade adequada no eucalipto em Portugal, nem superfície suficiente dedicada ao eucalipto. E, portanto, em vez de termos os empregos criados associados a estes 200 milhões de de euros, temos importações e não temos o emprego português. Nós trazemos esta matéria-prima de Espanha, que tem, obviamente, muito eucalipto, mais do que nós, na verdade, obviamente, do Brasil, do Uruguai, do Chile, tudo países com bastante mais eucalipto, portanto, são sedentários e permitem-nos nós compensar a falta. O mesmo tema se é válido em relação ao pinheiro, como sabem. Existe carência de pinheiro em Portugal face ao que a indústria transformadora consegue absorver face às vendas que consegue e aos mercados que consegue conquistar. Portanto, faltam metros cúbicos. Segundo aspecto fundamental, a certificação. Numa comissão como esta, obviamente que a certificação é o aspecto fundamental, como disse, infelizmente para nós concorremos contra todos os países, a concorrência é obviamente mundial, como sabem, neste nosso mercado, e nós somos dos países que têm a menor floresta certificada. A Galiza aqui ao lado, que tem um tipo de proprietários muito similares aos nossos, aqui há um pouco mais de 10 anos atrás lançou um esforço de certificação grande. Hoje em dia 95% da floresta na Galiza está certificada e nós em Portugal continuamos com 10%. Portanto, nós entendemos que o mais importante saber se é pinheiro, sobreiro, bravo, manso ou eucalipto é saber se é certificada. E nós, as indústrias, as empresas que estão aqui no setor e nesta associação, todas as nossas florestas estão certificadas, as que são de pinho, de sobreiro ou de eucalipto, porque, na verdade, os associados deste setor são também quem mais produz pinho em Portugal. Portanto, nós temos uma grande preocupação com a certificação e temos a expectativa que haja um novo ciclo de investimento nesta área. Obviamente que trabalhamos o tema da produtividade. O tema da produtividade tem fatores estruturais e depois tem fatores operacionais, e nós, obviamente, como industriais e como gestores, tentamos trabalhar a produtividade. São temas que levam dezenas de anos, não é? Com uma rotação, estamos a falar de rotações que vão entre 12 e 30, 50 anos, o aumentar a produtividade é algo que vai levar 12, 30 a 50 anos, e muito nós temos trabalhado. De resto, para termos uma ideia, a nossa produtividade em Portugal é em média um terço da produtividade no Brasil, e como nós temos de concorrer nos mercados depois contra os brasileiros, torna-se particularmente difícil. Portanto, tem sido uma das grandes prioridades, muito ainda há com certeza que se possa fazer. Estamos sempre interessados, obviamente, nas optimizações das infraestruturas logísticas, não é? Quando se exporta para estes países, tudo o que é ferrovia e marítima é fundamental, e, portanto, estamos sempre preocupados pela positiva em relação a essas evoluções. Obviamente que todos os custos de contexto são importantes para nós, custos de energia, os custos da mão de obra, enfim, são aspectos fundamentais. Procuramos, com as evoluções que desenvolvemos, tentar ter, obviamente, não só um impacto económico, mas também um impacto ambiental e social. O social já o referi. Ambiental talvez seja importante saber, que não é sempre conhecido, porque de facto não somos muito bons a comunicar, mas muitas das empresas que constituem a CELPA foram, por exemplo, em Portugal, fundadores do WBCSD, o World Business Council for Sustainable Development, que é a maior organização mundial onde as empresas se dedicam a contribuir para a reflexão sobre temas de sustentabilidade. Várias das empresas membros da CELPA foram membros fundadoras e hoje estão na direção da secção portuguesa, de resto, que é o BCSD. Portanto, a preocupação ambiental e este tipo de preocupações existem há muito tempo, não é sabido, mas foi uma empresa portuguesa associada da CELPA que foi a primeira empresa no mundo a pagar um prémio ao comprar madeira certificada. Todos, durante anos, diziam que era, vamos desenvolver e favorecer a madeira certificada, e depois houve uma das empresas da CELPA que se chegou à frente, desculpem uma expressão, e que de facto começou a pagar mais pela madeira ser certificada, o que ajudou imenso, obviamente, ao arranque da certificação da floresta portuguesa. Muito bem, portanto, isto era uma primeira nota sobre a parte industrial, depois abordaremos com certeza o conjunto das questões que terão. Queria só fazer mais uns minutos sobre a floresta em si, por ela condicionar e muito a nossa atividade. Portanto, a floresta, como sabem, em Portugal é eminentemente privada, não é? Na Europa, em média, a floresta é privada em cerca de 60%, em Portugal 98% dessa floresta é privada, o que faz com que seja mais difícil agir sobre a floresta, mas daí, pronto, as responsabilidades de apoiarmos o conjunto dos produtores florestais tornam-se acrescidas, não é? Mas é interessante saber que da parte da floresta protegida, a média da floresta protegida na Europa é de 13%, em Portugal é 20%. Portanto, quando há ações importantes, como esta noção de floresta protegida, da forma como ela é definida pela FAO, Portugal está claramente acima da média. Portanto, isto mostra, como noutras coisas, que Portugal é um país que, quando queremos, podemos. Temos, portanto, hoje em dia 410 mil produtores florestais, que em média, 85% deles têm menos de 3 hectares. Obviamente temos de trabalhar bastante com eles. A evolução nas últimas décadas tem sido má. Vamos ser claros, na nossa leitura, Portugal abandonou o espaço rural e, como sabem, nos resultados preliminares dos institutos portugueses, nomeadamente do ICNF, que acompanham isso, a superfície agrícola reduziu imenso ao longo dos últimos 15 anos e a floresta também. O que mais aumentou, por compensação, foram os matos e os terrenos improdutivos. Aumentaram 300 mil hectares nos últimos 15 anos, quando a floresta perdeu 150 mil. Portanto, vemos sempre, nomeadamente o nosso setor, como um setor capaz de ajudar ao crescimento da floresta. Não há sempre esta noção, mas dentro dos associados da CELPA existe o maior viveiro de plantas de floresta da Europa, onde são produzidos e preparados para depois serem plantados todos os anos mais de 12 milhões de plantas. Portanto, o contributo claro deste setor para o desenvolvimento da floresta em Portugal é muito grande. Ora, a área florestal em Portugal, independentemente da fileira, se estamos a falar de sobreiro, de eucalipto ou de pinho, tem claramente muita capacidade para aumentar, não é? Existe em Portugal, infelizmente, 1,5 milhões de hectares de matos. 1,5 milhões de hectares de matos. E desses, 1,2 milhões estão em solos com aptidão florestal. Portanto, 80% dos matos têm aptidão florestal. E se quiséssemos ser ainda mais restritivos e ver aptidão florestal e estatuto de proteção ambiental, existem mais de 350 mil hectares que têm essa capacidade. Isto para além de reconverter terras agrícolas que estejam a ser abandonadas, não é? Portanto, depois há um tema que é sempre muito específico e que em função dos momentos volta à discussão pública, que é o aspecto do eucalipto. Há muito eucalipto. O que mais cresceu, efetivamente, quando se olha para os últimos 15 anos, o que mais cresceu foi o eucalipto. Não cresceu tanto mais quanto outros, quando a gente pensa, e o que é sobretudo preocupante é espécies que decresceram imenso, não é? A razão do desaparecimento da floresta é sobretudo o pinheiro bravo, que decresceu de forma violenta durante estes últimos 15 anos. Os eucaliptos cresceram um terço do que o pinheiro bravo decresceu. O pinheiro manso cresceu mais de metade do que os eucaliptos cresceram, e as outras folhosas e outras resinosas também cresceram um pouco. Mas há, na globalidade, um saldo líquido claramente negativo quando há muito terreno com aptidão. Quando se faz só fazemos aqui um foco no tema do eucalipto, por ser o aspecto fundamental que permite à indústria de pasta e de papel portuguesa ter esta força. Porque a razão que faz com que a indústria de pasta e de papel portuguesa tenha ultrapassado a indústria nórdica, eu quando era jovem lembrava-me que era que no mundo do papel e da pasta quem mandava eram os nórdicos, eu penso que todos nós, pelo menos os que são da minha geração, se lembram disso. A razão pela qual já não é assim é porque temos o eucalipto, que tem umas fibras específicas que dá uma qualidade de pasta e de papel melhor. Portanto, a grande razão pela qual as empresas portuguesas associadas da CELPA conquistaram as posições que conquistaram nos últimos anos foi porque têm o eucalipto e os suecos e os noruegueses, tradicionalmente os líderes neste setor, não têm. O que aconteceu nos últimos 5 anos, isso é que é muito importante saber, é que a América Latina, e nomeadamente o Brasil e o Chile, decidiram apostar a sério nesta área e já têm neste momento muito mais eucalipto que tem Portugal. Desenvolveram imenso as empresas e hoje em dia os líderes mundiais já de pasta são os brasileiros, com capacidades de produção do triplo da capacidade que nós temos aqui em Portugal. E, portanto, como estamos num mundo global e que neste momento, como nos falta matéria-prima e a temos de importar do Brasil, eles compram à porta da fábrica, nós temos de pagar os custos logísticos. Para terem uma noção, os custos logísticos, quando se traz madeira assim de tão longe, duplica o valor da madeira, não é? Portanto, temos aqui uma desvantagem grande, daí a nossa preocupação, e o raciocínio é similar em relação ao pinho. Portanto, para terminar sobre este aspecto, e temos uma noção dos valores, existem em Portugal, no último análise, 812 mil hectares de eucalipto, com um conjunto de características que são a nível da área, ao nível da idade. Depois nós falaria um pouco dos fogos, porque como sabem, eu penso que sabem, a CELPA tem a única equipa de bombeiros, dois dos associados da CELPA, a única equipa de bombeiros que trabalha de forma privada em Portugal e cujo 85% das intervenções são fora das nossas propriedades. Portanto, diga.
Não, eu fiz um comentário. Quando há um fogo de uma terra ao lado que ameaça a nossa, todos nós somos poucos para ajudar.
No nosso caso, menos de 1%, porque como é certificado, é que muda tudo. O facto de ser certificado, por isso é que é o tema fundamental. Mas é interessante, porque como sabem, o Sr. Primeiro-Ministro foi Ministro da Administração Interna e, portanto, quando estivemos com ele lembrava-se perfeitamente das intervenções que tinha feito, chama-se AFOCELCO, não é? O grupo de intervenção que nós temos contra os incêndios, e ele obviamente tinha estado em incêndios em que nós tínhamos participado, que não eram nas nossas terras, e foi das primeiras coisas que ele nos mencionou na audiência que tivemos connosco. Portanto, depois lutamos contra pragas, não é? Há pragas no sobreiro, no pinho, no eucalipto. Temos neste momento um plano de ação muito grande contra uma das pragas que nos está a afetar bastante, que é o orvalho do eucalipto. Portanto, temos essa dificuldade estrutural. E, infelizmente, a forma como tem vindo a ser distribuído as terras que os diferentes associados podem trabalhar, faz com que claramente estejamos a trabalhar abaixo do potencial que deveríamos ter, o que até há uns anos atrás não foi um problema, porque concorríamos, como dissemos, com outros produtores que utilizavam outras espécies. Hoje em dia, com o desenvolvimento incrível dos brasileiros e dos chilenos, está-se a transformar num problema significativo para nós. E, portanto, isto é o penúltimo quadro que mostrarei antes de endereçar as perguntas que entenderem, obviamente. Temos completado desde 2007, como vemos, até 2006 não houve essa necessidade, mas desde 2007 a conquista de mercados que conseguimos e as exportações que conseguimos para as empresas e também para o país e com o emprego associado, está encarnado o que é a aquisição no mercado externo. E, portanto, desde 2007, mas com relevo desde 2010, que a única forma que tivemos de colmatar as necessidades de matéria-prima foi importar. Hoje em dia, em conjunto, os associados importam 2 milhões de metros cúbicos, o que representa uns milhares de emprego, para além de representar um sobrecusto para nós, obviamente. Obviamente que seria possível trabalhar de forma diferente, sobretudo trabalhando aspectos de produtividade, vendo zonas que, se não tiverem outras aptidões, em vez de ficarem abandonadas e totalmente incultas, no nosso entender, ficariam, obviamente, muito melhor com, se os proprietários tivessem a possibilidade de lá plantar eucalipto. Não seremos nós, com certeza, que fique claro, não é? Nós, os associados, temos não chega a 5% da área plantada. São produtores a quem nós depois compramos a madeira. Portanto, o impacto de não haver mais é indireto, no nosso caso. São sobretudo os produtores florestais, que, e há muitas, como sabem, é o segundo aspecto que eu queria deixar muito claro, sobretudo nesta comissão ligada ao ordenamento e aos aspectos locais e descentralizados. Muitos presidentes de Câmara, não é? Nós trabalhamos com centenas de presidentes de Câmara, que os não urbanos percebem bem a nossa realidade e muito valorizam as nossas ações, quer as económicas, quer as ambientais, quer as sociais, à volta dos nossos locais de produção, que, como sabem, isto são fábricas, isto cria emprego onde ele é preciso, e não em Lisboa e no Porto, não é? As fábricas estão em Viana do Castelo, estão em Vila Velha de Ródão, estão em Cacias, estão na Figueira da Foz, estão em Tomar, estão em Setúbal, não é? Portanto, os presidentes das câmaras dessas regiões, esses conhecem razoavelmente bem a nossa realidade. Tenho mais elementos, mas deixo para depois, para o fim. Agora, o importante é ouvir, para podermos esclarecer da melhor forma as senhoras e os senhores deputados.
Obrigado, senhor presidente da CELPA, engenheiro Diogo da Silveira. Agradecemos a sua apresentação. Falou em presidentes de câmara. Se há uma comissão que valoriza muito esse papel e conhece bem esse papel, é exatamente esta comissão. Porque ao meu lado direito tenho uma ex-presidente de Câmara, ali tenho autarcas que foram presidente, o Carpinteiro foi presidente, vice-presidente, além outro vice-presidente da Câmara do Porto, o Dr. Álvaro Castelo Branco. O Bruno é autarca, mas ainda é mais jovem, ainda será presidente, se calhar. Eu próprio fui presidente e com muito gosto, portanto. E sei que nesse domínio até já se avançou bastante, porque anteriormente era quase impossível plantar eucalipto. Hoje em dia a competência pertence aos municípios. Os municípios é que fazem a gestão, ou pelo menos ajudam a fazer essa gestão. O problema é que, e devo-vos dizer com franqueza, as pessoas não gostam do eucalipto. As associações que eu tinha no meu território, o Fundão tinha 702 km², em zonas de muita, muita floresta, o eucalipto é sempre visto como uma ameaça. E como tal, tem que ser doseado. Mas eu acho que a pouco e pouco as coisas vão sendo resolvidas e vão-se vencendo, e é uma questão de tempo. Mas não compete a mim falar, eu já me alarguei demasiado, compete-me dirigir a reunião. Eu começava pelo Sr. Deputado Duarte Marques, do PST, para eventualmente fazer a intervenção que entender à CELPA. E depois seguiremos o percurso pelos restantes grupos parlamentares, pela sua representação.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e do grupo parlamentar do PST, dar as boas-vindas à CELPA. A apresentação que fizeram só surpreende quem não acompanha o trabalho que fazem, quer do ponto de vista da dimensão e do impacto que têm na nossa sociedade e no nosso país, quer o número de trabalhadores, quer o nível da exportação, quer o nível da importância que o papel tem em Portugal, e também sou testemunha, porque eu sou original de um concelho de Mação, famoso pela sua boa gestão florestal. E dizemos sempre, aprendi desde miúdo a dizer, que onde, apesar do preconceito que há contra algumas empresas ou as florestas, as grandes propriedades, o que é facto é que nas grandes propriedades, quando a floresta é gerida de forma profissional, não há focos, não há problemas, a floresta é bem gerida, respeita o ambiente e, portanto, esse não é novidade, mas não é por não ser novidade que não é positivo, antes pelo contrário, e sou também testemunha do facto de grande parte das intervenções que os vossos corpos de bombeiros privados fazem, era isto que eu estava há bocado a interromper para dizer, são precisamente nas zonas fora da vossa propriedade. E isso próprio posso testemunhá-lo sem custos, sem qualquer tipo de hesitação, e são até um bom modelo, um bom exemplo para os pequenos proprietários. Eu sou de um concelho que tem o triplo de proprietários que tem de população. E, portanto, acho que isto diz bem da dimensão do pequeno, da pequena propriedade e do problema que é gerir isto. Também é facto que este grupo de trabalho que aqui se reuniu, a que eu tenho o prazer de hoje participar, não se reuniu por causa do problema da gestão florestal, nem daquilo que é o papel muito positivo que a vossa indústria tem. Este grupo de trabalho reuniu-se por causa dos problemas do Rio Tejo. O Parlamento aprovou, no mandato passado, uma resolução por unanimidade que alertava para vários problemas do Rio Tejo, entre muitos que não têm nada a ver, direto ou indiretamente, com a vossa indústria, um deles é a poluição. E por saber precisamente que as evidências do setor não são todas iguais, eu posso até relembrar que na semana passada recebemos aqui vários autarcas de concelhos limítrofos com o Tejo. Alguns revelaram claramente que têm indústrias de papel e que a relação, o impacto ambiental é praticamente zero, como foi o caso da Presidente de Câmara de Constância, e nota-se que ao lado de Constância não há evidências de poluição. No caso concreto de Vila Velha de Ródão, a grande questão que se colocava era se a poluição vinha de Espanha ou se tinha origem em Vila Velha. Vivo perto do Tejo, conheço o Tejo, notei de facto que no último ano a incidência de poluição é superior, também derivado aos caudais serem mais baixos, em grande parte do tempo, e havia aqui uma grande dúvida se a poluição era mais agravada em Vila Velha ou se a água já vinha suja de cima. Tive a oportunidade também de ver várias análises, de ver vários estudos. O próprio Presidente de Câmara de Vila Velha de Ródão mostrou vários estudos que tinha na sua posse. E o Presidente de Câmara de Castelo Branco, concelho acima de Vila Velha de Ródão, corroborou a tese de que a água já vinha muito suja de Espanha. O que é facto é que os testemunhos todos que eu pude recolher no terreno, porque fui verificar, e imagino que tenham tido conhecimento de posições públicas que tomei pessoalmente, eu podia não estar aqui hoje, mas fiz questão de vir cá até para poder ouvir da vossa parte as vossas explicações, porque há sempre aqui duas interpretações e é sempre bom para o debate político ouvirmos as pessoas, e sobretudo porque eu gosto muito de separar o trigo do joio. O pior erro que cometemos na vida, como na política, mas sobretudo na vida, é generalizar, é tomar a parte pelo todo. E achei que era muito importante hoje estar aqui para poder discutir convosco quais são os verdadeiros problemas. O que é aparente e os factos todos que eu, a olho nu, me parecem evidentes, é que de facto há uma água antes de Vila Velha e há uma água depois de Vila Velha. Também sei que há várias unidades na área do papel com produção semelhante à da Celtejo em Vila Velha que não têm qualquer problema ambiental nas zonas onde estão inseridas. Eu não ouço queixas de Cacia, não ouço queixas de Vila de Constância, não ouço queixas da Figueira, não ouço queixas de Setúbal, mas há ali uma queixa generalizada em Vila Velha. E em Vila Velha, não para todas as empresas, há lá um problema com uma empresa que é a Centro Oliva, que é clarinho, porque se vê o olho nu, o azeite a jorrar numa ribeira, e depois há uma conduta que leva efluentes ao rio, para a qual há uma licença de descarga devidamente autorizada, que tem origem na Celtejo, tem lá a marca, não há dúvida, não há discussão, é mesmo da Celtejo, e que vários testemunhos nos diziam que várias vezes durante a semana largava ali muita, não sei o nome técnico, mas muita porcaria, muito efluente. E, portanto, que não seria devidamente tratado. Devo-vos dizer também que procurei ouvir várias partes, ouvi ex-funcionários da Celtejo, ouvi atuais funcionários da Celtejo, ouvi funcionários de empresas que estão em Vila Velha e que não são a Celtejo, falei com trabalhadores reformados, falei com alguns especialistas de ambiente, alguns universitários, e as teses todas andavam à volta de 3 ou 4 posições que eu nem consigo reproduzir algumas delas do ponto de vista técnico. Mas uma das maiores acusações que faziam é que a Celtejo aumentou muito a sua produção e não acompanhou, quer do ponto de vista da dimensão e da capacidade da sua hectare, Além disso, o tratamento que é feito com a lixiviação, penso que é assim que se diz, é muito mais agressivo para o meio ambiente e a caldeira que a empresa ainda usa há várias décadas não foi atualizada. Dizem-me que há casos de empresas semelhantes que têm sistemas muito mais modernos e dizem-me também que isto tudo se verificou, ou seja, o agravar das condições se revelou depois de se iniciar o processo de branqueamento, se não estou em erro, é assim que se diz, e que tudo se agravou a partir daí. Eu, comparando realidades de empresas semelhantes ou equivalentes, ouvindo todos estes funcionários e ex-funcionários, devo-vos confessar, estamos aqui à porta praticamente fechada, eu nunca tinha falado com pessoas que só tinha visto em filmes, pessoas com medo, com muito medo de falar, outras pessoas que choraram ao falar porque enquanto lá trabalharam nunca disseram nada porque tinham o seu ganha-pão, e também sempre me disseram, disseram várias vezes, Sr. Deputado, vem aqui falar connosco, nós já trabalhámos em outras empresas do setor e isto não é assim. O caso mais grave é aqui. Eu falei até com uma pessoa que se despediu ou que foi despedida por ter protestado relativamente a isso. Isto são as versões que eu tenho. Eu gostava de ouvir a vossa versão. Acredito também, e gostava que soubessem isto, no mandato passado neste Parlamento, eu acompanhei muito de perto e fiz muita pressão e muitas diligências para conseguir que o Estado investisse alguns milhões de euros para resolver o passivo ambiental de Alcanena. Alcanena era o grave problema ambiental da região centro, ou um deles, porque percebi que o problema não eram as empresas, era o Estado central, era a Câmara Municipal, não tinham capacidade para fazer aquele investimento. E os empresários eram os mais prejudicados porque competiam no mercado internacional, como os senhores todos competem também, e o risco de perderem clientes pelo uso da natureza era muito, muito evidente. E eu aí, mais uma vez, testemunhei que o problema não eram as empresas, era o Estado, e que toda a gente queria resolver o problema. E imagino que na situação em que estamos todos, o caso da indústria do papel seja exatamente o mesmo. Nenhum empresário que compete internacionalmente num mercado cada vez mais exigente do ponto de vista da responsabilidade ambiental, não é por acaso que a outra empresa, penso que é a AMS, que está em Vila Velha de Ródão, tem um cartaz gigante à porta com um certificado de qualidade e de responsabilidade ambiental, é porque isto hoje é muito importante, é também porque quer separar o trigo do joio e quer ouvir as várias versões, que gostava que tentassem, de alguma forma, contrariar isto. Devo-vos dizer, para terminar, e termino já, que vi comunicados esta semana das empresas envolvidas e eu não estou a falar porque ouvi um pescador falar. Eu fui ao local, eu levantei boias e armadilhas que há de peixe acima de Vila Velha e a água não era muito, também a água do Tejo não é assim, mas não era muito pior do que isto, e abaixo de Vila Velha as próprias redes dos pescadores, as próprias a palamenta dos barcos que toca na água é muito mais suja, tem um cheiro muito mais complicado e isto é clarinho, vê-se perfeitamente a olho nu. E eu vi no terreno também que acima da conduta da Celtex, que está no meio da Albufeira de Vila Velha de Ródão, as pessoas de Vila Velha não notam, mas segue para a ponte, é uma conduta que terá cerca de 15 metros de profundidade, que estará 15 metros de profundidade, eu vi a água a borbulhar com a sujidade que vinha de lá. Portanto, as declarações que eu vi de que era a água da chuva e que movimentava as terras não é verdade, porque nós víamos a água a borbulhar, víamos aquilo tudo a vir para cima e deu para pôr a mão e ficar com a mão completamente suja. De... Eu não trouxe uma garrafa cheia daquela água porque achei que não era o momento nem o espaço, mas eu vi isto, eu senti isto, eu cheirei isto. E espero que as análises sejam feitas em breve. Este é o meu testemunho e gostava, se fosse possível, que os senhores que possam responder pudessem esclarecer. Eu terei normalmente mais perguntas mais tarde, mas agradeço imenso a vossa presença e sobretudo a vossa frontalidade.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Eu agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começando com a Sra. Deputada Maria da Lourdes Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da CELPA e diria o seguinte, e depois partilho a minha intervenção ali com os meus colegas. Diria o seguinte, eu sou de uma zona que fica naquelas duas que foram referidas como não sendo muito sensíveis a estas questões da floresta, ou seja, na área metropolitana de Lisboa, eu sou de Vila Franca de Xira, E queria dar conta que isso não é exatamente uma verdade plena. Podemos não ter os mesmos problemas, mas temos alguns problemas que têm relação direta, muitas vezes, com questões que aqui já foram levantadas. E o Sr. Deputado Duarte Marques, e eu tive a oportunidade de ver o filme que, da sua visita neste fim de semana, creio que foi neste fim de semana.
Só para esclarecer, eu não tive este fim de semana, eu fui lá na semana passada.
Então pronto, foi da semana passada, exatamente, e tive a oportunidade de ver esse filme e, portanto, aquilo eu fazia minhas as palavras dele também. Mas, de qualquer maneira, o que queria aqui referir tem a ver com o seguinte. Os senhores solicitaram uma reunião a esta comissão, certamente com algumas preocupações subjacentes. E subjacentes, desde logo, a tudo aquilo que tem sido noticiado e que tem sido também posições tomadas pelos autarcas no que se refere às questões da poluição associada à indústria do papel, da pasta do papel. Aquilo que nos trouxeram aqui na vossa apresentação e que eu vi com muita atenção, prende-se com dois vetores principais. Primeiro, a importância que a atividade que desenvolvem tem até no contexto da economia nacional, quer através do número de postos de trabalho que origina diretos e indiretos, quer pelo valor, pelo volume de negócios que essa atividade traz consigo. Depois, e que, face aos elementos apresentados, tenho que subscrever. Depois trouxeram outra preocupação, que é uma preocupação que está ligada diretamente ao crescimento da atividade e que tem a ver com aquilo que consideram uma reduzida certificação da floresta. Aí eu perguntaria o que é que acham que esta comissão pode fazer neste sentido, já que a atividade económica é algo de que o país carece, e a criação de postos de trabalho, portanto, tem uma relação direta também com o nosso crescimento e com aquilo que é o bem-estar das famílias. Agora, nem todas as atividades, como aqui também já foi referido, nem todas as atividades têm o mesmo acolhimento por parte, quer das entidades que procedem ao seu licenciamento, quer também das autarquias onde se inserem. E neste quadro há questões que se prendem com um conjunto de requisitos ambientais que é necessário observar, e a indústria do papel não é a única a quem são apontados muitas vezes as causas da poluição, mas a verdade é que é uma delas. E nesse quadro, cabe-me colocar-lhes claramente uma pergunta. Como é que os senhores intervêm junto das diversas empresas no sentido do cumprimento das regras ambientais que são obrigatórias e que muitas vezes não são observadas? Já aqui foi dada conta que tivemos aqui uma audição com diversas autarcas que têm uma relação direta com o Rio Tejo, que neste momento preocupa não só os autarcas, mas preocupa também o Primeiro-Ministro, preocupa o Governo no seu todo, tanto assim que foi criada uma comissão ao nível do Governo para acompanhamento dos problemas de poluição do Rio Tejo, e diria que é algo a que a Comissão do Ambiente não pode ficar indiferente. E sabemos também que, apesar das boas intenções que normalmente assistem a estas entidades, até por conveniência própria, e entidades, neste caso, eu quero referir o caso da vossa associação, até por conveniência própria, porque quanto menos notícias más tiverem, melhor as coisas correm. E, nesse sentido, há situações concretas de incumprimento dos vossos associados. Então, o que é que está aqui a escapar à própria CELPA para que estas coisas aconteçam? Já que um acompanhamento mais próximo, o evitar que estas situações tenham lugar, o evitar que elas tomem a proporção que nesta altura já tomaram, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, uma das vossas preocupações. O que é que nós podemos fazer no que se refere à parte que vos preocupa de uma maior certificação da floresta, de maneira a criar condições para um crescimento da atividade que desenvolvem? E a outra pergunta, o que é que os senhores fazem junto dos vossos associados para evitar que estes problemas tenham, que os problemas que aqui já foram referidos tenham lugar, sabendo que é certo que isto não é uma particularidade que assista a todas as empresas que laboram nesta atividade, mas assiste a um número superior, aliás não deveria assistir a nenhuma, mas assistem a mais do que aquelas que seriam desejáveis.
Muito obrigado.
Não sei se algum dos meus colegas quer colocar alguma questão ainda. Tudo bem. Obrigada.
Então eu dava a palavra, neste caso, ao Sr. Presidente da CELPA, Engenheiro Diogo da Silveira, para fazer os esclarecimentos que entender.
Portanto, mencionou três temas, vamos aqui tentar endereçar da melhor forma os três temas, repartindo aqui as respostas entre nós.
Posso só dar aqui uma nota para só um esclarecimento? É assim, isto aqui não é um tribunal, convém darmos conta, nem estamos aqui a fazer julgamentos de nada, simplesmente temos um problema, e quando digo temos, é porque o problema foi trazido a esta comissão por gente que representa muita gente, e nesse contexto, estando hoje os senhores aqui, é a altura ideal para podermos, de uma forma tão franca quanto lhes seja possível, já que a nós é absolutamente possível, seja possível colocar as questões.
Com certeza. É nesse espírito construtivo que nós entendemos as questões que nos foram endereçadas e, portanto, eu retive aqui três questões. Uma questão ligada às observações que foram feitas em relação à água em Vila Velha de Ródão, portanto, uma perspectiva nossa. Uma segunda questão em relação à certificação, importância e que contributo poderíamos esperar. Uma terceira questão em relação às ações para que os associados respeitem as normas e as orientações em termos de ambiente em geral. Portanto, retive estas três questões. Vou começar pelas duas últimas, que são genéricas, a outra é um tema mais específico, que iremos endereçar brevemente, uma vez que aqui estamos, mesmo se nós estamos aqui como associação, mas enfim, um comentário também faremos com certeza sobre esta situação específica e deixarei depois um dos meus colegas fazer esse comentário. Começava pelos dois temas mais genéricos da certificação e do respeito das orientações. Portanto, em relação à certificação, há aqui um aspecto fundamental que é o seguinte. Na verdade, neste nosso setor, como em muitos setores, quem manda são as pessoas, quem manda são os consumidores. E nos países mais desenvolvidos, hoje e amanhã, na maioria dos países, e depois de amanhã, em todos os países, só poderá vender os seus produtos quem vender produtos certificados. Portanto, hoje, o problema das fileiras florestais em Portugal é não ter madeira certificada, quer ela seja de pinho ou de eucalipto, complica alguns, a presença em alguns mercados, temos aqui ou ali de não poder concorrer ou de concorrer a valores mais baixos. É um problema, mas com o qual temos conseguido viver. Amanhã, e o amanhã chega muito depressa, porque em alguns mercados já é assim, e nós que estamos presentes em 120 mercados, bem o sabemos, será proibido vender se o papel, a mobília, não for feita a partir de madeira certificada. Se isso acontecer rapidamente, Portugal irá perder dezenas de milhares de empregos. É simples. Por enquanto, é uma opção. Em breve, será uma obrigação. Como demora algum tempo, nós temos vindo a alertar. Isto quanto à importância. O que é que se pode fazer? Se a floresta portuguesa fosse controlada pelo Estado, como é, por exemplo, em França, maioritariamente, é fácil, só depende do Estado e do Governo agir, não é? Aqui não só não é assim, como vimos, só 2% é que é do Estado, 98% é privado. Portanto, primeiro, a situação tem de ser levada em conta. Segundo, não só é privada, como é de proprietários muito pequenos. Portanto, não há massa crítica, não há, por vezes, nem sequer cultura de proprietário florestal, como nós bem sabemos, para tomar as ações. É, portanto, preciso dois aspectos. É preciso incentivos financeiros, não às nossas empresas, eu espero estar a ser claro, aos proprietários e produtores florestais, não é? É preciso incentivos financeiros e, como em muitas coisas na vida, como foi aqui relembrado pelo Sr. Deputado do PSD, na vida muitas vezes é preciso incentivos positivos e incentivos negativos para quem não respeita. Portanto, nós entendemos, vou ilustrar, que o mínimo seria o Estado dar o exemplo e certificar a sua floresta, coisa que não fez. Infelizmente, só 2% é do Estado, eu acabo por não saber se é infelizmente ou não, porque como ela não está certificada, nem sequer dá o exemplo. Portanto, se a Comissão puder contribuir no sentido de sensibilizar, como mínimo, é como básico, dar o exemplo, mas claramente para além disso, refletir em políticas que permitam incentivar e concretizar a vontade de muitos que não têm nem a competência, nem a capacidade financeira, falta aos dois, a competência e a capacidade financeira, depois podem estar certos que a CELPA irá associar-se a esse esforço. De resto, como sabem, já existe há alguns anos um projeto que se chama Melhor Eucalipto e que consiste na nossa presença pelo país inteiro a difundir as melhores práticas florestais. Portanto, nós, na medida do possível, contribuímos, o nosso contributo é que não permite o ritmo adequado para certificar a floresta portuguesa. Espero ter sido relativamente claro em relação ao tema da certificação, importância e o que é que pode ser feito. Em relação aos aspectos de ambiente, realmente, infelizmente, eu tenho uma sorte grande, foi que eu não nasci nesta indústria e, portanto, também já tive a perspectiva desta indústria estando de fora. E também achava que eram uns papões e que era muito poluidor e depois tive a sorte de me juntar à indústria e quando me juntei à indústria, ela é tão importante, somos um operador tão importante a nível europeu que estamos obviamente nas instâncias europeias. A CELPA está obviamente, é um dos membros da CEPI, a CEPI sendo a Associação Papeleira Europeia, onde são definidas as orientações para toda a Europa e, portanto, a CELPA acarreta as mesmas obrigações que a Associação Papeleira Sueca, Inglesa, Alemã, Checa ou Norueguesa. E, de resto, as nossas práticas são tão bem reconhecidas aqui em Portugal que eu, como presidente da CELPA, sou um dos dois vice-presidentes da CEPI em Bruxelas. Portanto, o presidente da Associação Sueca, perdão, Austríaca é o presidente, e depois tem dois vice-presidentes, o presidente da Associação Sueca e o presidente da Associação Portuguesa. Portanto, genericamente, eu acredito que nós, por comparação com os colegas europeus, por termos sido convidados a ocupar esta posição, e já pela segunda vez na história da Associação, é porque, com certeza, os países europeus, muitos deles entendidos como muito mais desenvolvidos do que nós nestes temas do ambiente, respeitam muito a nossa forma de trabalhar em Portugal. Vejam bem, fomos convidados para ser vice-presidentes da Associação Europeia. Portanto, neste aspecto, dizia eu, jurídico, como é óbvio, nós respeitamos, na generalidade, depois há com certeza, pode com certeza existir momentos no dia, não sei se sabem, as medições vão muitas vezes médias, para o que é partículas, para o que é efluentes, não é? Temos sempre de estar a olhar para médias, para mínimos, para as máximas. Mas nós respeitamos todas as orientações que existem a nível europeu, não há nada de específico aqui, como sabem, que seja de natureza local para os temas mais relevantes. Tem havido um esforço muito grande por parte de toda a indústria em evoluir. Existem elementos de... Estou-me agora, por exemplo, a pensar em temas de partículas que foram recentemente revistos para o terço dos valores que antigamente eram autorizados e pronto, aí fomos todos nós investir e evoluir para respeitar esses indicadores. Portanto, na generalidade, os associados da CELPA respeitam todos as mesmas práticas que todos os operadores na Europa respeitam. Temos, como imaginam, obviamente, um conjunto de certificações e de auditorias internacionais, não é? As certificações que são válidas não são validações e certificações que são específicas portuguesas, não é? Elas são quase sempre, se não sempre, estava a dizer quase para não, posso me dar a esquecer alguma coisa, de cariz internacional, e todos os nossos associados têm essas certificações. Portanto, queria deixar bem claro que, para além das boas intenções, que também existem, como eu disse, porque é preciso ter uma boa intenção para ser membro fundador do WBCSD, uma pequena empresa, na altura a portuguesa, fazer parte de um mundo de gigantes, que são empresas como a Unilever ou a EDF francesa, não é? E nós estarmos aí, temos contribuído e tivemos contribuição na COP21, nós estivemos em Paris, fizemos parte dos grupos de trabalho e, como se sabe, a floresta foi claramente definida como o elemento que irá permitir compensar os abusos, não é, nas emissões de carbono, e nós, com as 12 milhões de plantas aqui produzidas, muito contribuímos, não é? O que nós produzimos todos, só para terem uma noção, o que é produzido por ano de plantas novas absorve o CO2 de todos os carros em Portugal durante um ano. Isto para termos uma noção. Esta indústria do papel faz isto, porque como ela precisa das árvores, desenvolve-as, cria-as. Maior viveiro da Europa. Esse viveiro que nós temos o maior viveiro da Europa de plantas. Captura o CO2 dos carros todos portugueses durante o ano. Muito bem, mas foi uma resposta na generalidade. Em relação a situações mais pontuais, vou deixar o Carlos Vanzeler endereçar esse tema de forma sucinta, porque nós aqui viemos hoje mais como associação. Força, com certeza.
Ainda para responder à questão da senhora deputada sobre o que é que esta comissão pode fazer no domínio da certificação, como creio que sabem, a certificação é um documento, é um testemunho que resulta de auditorias muito sérias por organismos internacionais, mas que representa, sobretudo, o levar à prática uma atitude em relação à exploração florestal, falamos na certificação florestal, que implica uma série de atitudes e práticas, como sejam a zonagem do terreno. O que é que isto quer dizer? É uma análise matricial do território para se perceber quais são as condições de solo, de carência de nutrientes, de potencial para a geada, de altitude, porque, ao contrário do que se pensa, o eucalipto em particular é muito sensível e muito difícil de plantar. Temos taxas de mortalidade importantes, por exemplo, ao contrário do que se pensa, que ele é uma planta invasora e que se multiplica de forma fácil, nós temos grandes dificuldades de preparação do terreno, de mitigação das carências nutricionais, portanto precisamos de saber se é preciso boro, nitratos, fósforos, etc. E, portanto, toda essa atitude ligada à certificação implica a preparação do terreno, a escolha do terreno, a recomendação das árvores adequadas a cada local, plantamos por via clonal ou por via seminal, e recomendamos para cada tipo de terreno um tipo de árvore, são todos eucaliptos, temos a sorte no nosso país o eucalipto globulus, que é uma das espécies, ser particularmente adaptado ao tipo de produto que fazemos, não é por acaso que os brasileiros que têm outros tipos de eucalipto começam agora, os brasileiros, chilenos, etc., Uruguai, a quererem também plantar eucalipto globulus, mas temos a sorte de se dar aqui na Galiza em particular, mas portanto toda a recomendação clonal, toda a análise de solos, todo o respeito pelas vias de água, pelos habitats, etc., é o que encerra verdadeiramente a certificação, não é depois o papel é o resultado de toda esta atitude permanente. Para responder à sua pergunta, no sentido de saber o que é que esta comissão podia fazer, já vimos, por exemplo, o Estado dar o exemplo nos seus 2%, certificando as matas nacionais, mas também no momento em que se avizinha a necessidade de legislar ou de corrigir legislação sobre rearborizações e arborizações, é muito importante serem capazes de, permitam-me a expressão, induzir em quem tem que rever regulamentos, legislação, induzir a ideia de que uma entidade que é certificada, que tem boas práticas e que tem a sua propriedade e a sua floresta certificada, que já deu boas provas disso, que tem planos de gestão florestal, devia ter em consequência dessa boa prática e desse atestado, não digo preferências ou facilidades, mas essa situação devia de ser tomada em consideração no momento em que se permite rearborizar ou arborizar. Isto é muito diferente um pedido de arborização ou de rearborização com a mesma espécie, por exemplo, feito por uma entidade que dá provas dessa certificação, que tem um plano de gestão florestal aprovado, do que quem não o tem. Portanto, se me permitem, uma sugestão seria esta comissão, pelos meios e nos fóruns apropriados, influenciar a feitura de legislação no momento em que é crítico, neste momento em que se estima revisão de legislação e de regulamentação nesse sentido, que o facto de haver certificação, planos de gestão aprovados, de gestão florestal, seja um fator preferencial para a simplificação e a desburocratização dos processos de legislação e de autorização de arborização.
Eu gostava.
Muito bem.
Peço desculpa, mas só acrescentar
favor,
neste tema que...
apenas alguma contenção?
Não, muito, muito rapidamente. Este tema é muito importante pelas razões que foram salientadas da certificação, é mesmo vital para a competitividade da indústria a prazo. Há alguma coisa talvez mais voluntarista que o Estado possa fazer. Na Galiza, já aqui foi hoje referido esse exemplo, grande parte da gestão florestal está certificada por os dois mecanismos do PFC e do EFC. E tem problemas semelhantes de pulverização da propriedade, que é o que em rigor torna mais difícil. Eles têm sistemas de certificação regional e sistemas de certificação de grupo para cuja concretização foi fundamental o empenhamento das autoridades. E é esse mesmo esforço que aqui em Portugal é requerido, quer atuando junto das entidades de certificação, vendo a melhor maneira de isso poder ser aplicado no caso português, quer designadamente apoiando formas de gestão agrupada, que por outro lado respondem bastante bem às dificuldades que já aqui foram referidas da floresta, em muitos casos estar mal gerida, e trabalhando de uma forma direta, apoiando financeiramente e tecnicamente as associações de produtores e de proprietários, que são entidades muito ligadas ao terreno, mas com grande debilidade para a atuação. Tudo isto o Estado pode fazer, além de tudo aquilo que já foi indicado, e que pode ter, efetivamente, resultados muito expressivos num prazo relativamente curto.
Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, porque ainda quero fazer uma intervenção.
Sim,
como este tema é muito relevante, nós acabamos por ser transigir nesta matéria, porque acho que todos ficamos a ganhar com isso.
Eu tinha duas perguntas muito simples. Eu estou habituado a comissões de inquérito, é mais fácil porque as pessoas perguntam e respondem, mas esta não é deste género, mas eu vou tentar. Eu queria fazer uma pergunta, como é se algum dos senhores faz parte da Altri ou da Celtejo? Porque eu percebo que há associação, mas a associação tem associados, portanto, se algum faz parte, para poder depois perguntar o resto.
Sim, na associação temos a Altri e a Celtejo, com certeza.
Quatro, dos quatro ilustres senhores aqui presentes.
Sim, senhora, um de nós faz parte.
Pronto, e não me querem responder ao que eu perguntei, é que ninguém respondeu às minhas perguntas ou aos esclarecimentos de Vila Velha de Ródão.
Eu posso dizer algumas coisas. Em relação ao Sr. Deputado e a Sra. Deputada referiram, portanto, eu gostava só de referir aqui algumas coisas. Nós vivemos aqui na condição da associação e referi o seguinte. A indústria, nos últimos 10 anos, investiu entre 1,5 a 2 mil euros em quase todas as unidades. E a Celtejo não é exceção. Somos referência, as unidades que nós representamos são referência nos locais onde estão implantadas. E a Celtejo não é exceção. Nos últimos anos estivemos envolvidos, como associação, na discussão das novas diretivas europeias para as emissões, o chamado BREF, e em que as empresas portuguesas e as nossas fábricas estiveram lá representadas, por alguns de nós, e aquilo que nós verificamos é que nós não temos razões absolutamente nenhuma para nos sentirmos envergonhados e sentir que os outros fazem melhores que nós. Eu posso dizer, não é muito relevante, mas antes trabalhei para uma associada nórdica e sei perfeitamente o nível das empresas nórdicas e sei o nível das nossas empresas. As nossas fábricas são um benchmark nas atividades onde se inserem. No papel de impressão escrita, no tissue e na pasta. Somos referência. O esforço que nós temos feito em termos, por exemplo, da redução do uso de água. As nossas fábricas têm a produção mundial de pasta é enorme, nós somos um player a nível europeu com alguma relevância, mas obviamente que existem players muito maiores do que nós. Nós, ao nível do uso da água, somos uma referência mundial. Temos valores mais baixos que existem. Recentemente, a nossa associação foi convidada para ir ao Brasil, a uma das maiores conferências mundiais sobre esta indústria, para fazer uma apresentação. Uma das nossas colegas da associação foi lá fazer uma apresentação sobre o uso da água na indústria portuguesa como benchmark. Somos visitados por empresas nórdicas que vêm ver o que nós temos feito. Não entrando necessariamente em unidades, posso dizer que, por exemplo, enquanto as unidades portuguesas, as fábricas portuguesas usam 20, as nórdicas usam 50. Hoje, portanto, aí não temos razão absolutamente nenhuma para nos sentirmos envergonhados. No que diz respeito ao cumprimento ou não cumprimento da lei, não há, penso que não há, e tenho a certeza que não há indústria em Portugal que seja tão escrutinada, tão inspecionada, tão observada, tão perseguida nesse aspecto como a indústria de celulose e papel. O número de inspeções, de auditorias, de inquéritos, de programas, nós fomos o primeiro contrato de programa com a Agência Portuguesa do Ambiente. Todos os meses, uma das nossas fábricas é escrutinada, é visitada, seja pelos resíduos, seja pelas emissões gasosas, seja pelas emissões líquidas. Não há indústria escrutinada como a nossa. E como nós sabemos, e não vale a pena entrarmos em detalhes, e o Sr. Deputado saberá certamente muito melhor do que eu, existem indústrias que terão situações muito, estarão em situações muito mais preocupantes com a nossa, do que a nossa. Mas nós entendemos que, obviamente, a visibilidade da indústria de celulose e papel é grande e, como já aqui foi referido. As empresas são empresas responsáveis, as empresas têm programas de investimento que vão de acordo com as suas disponibilidades e com a estratégia que segue. Têm sido feitos investimentos. Nos últimos anos foram investidas, entrando mais em alguma parte técnica, caldeiras de recuperação, sistemas de desodorização, branqueamentos, tecnologia de branqueamento do mais avançado que existe. E, portanto, isso tem sido a estratégia das empresas associadas. É evidente que nós temos consciência que a atividade industrial tem impactos. Não vale a pena negá-lo. A nossa indústria é muito associada à questão do cheiro. Infelizmente, para nós, a nossa pituitária é extremamente sensível aos cheiros que as fábricas emanam. Não pela quantidade...
Infelizmente.
Como?
Infelizmente.
Porque as quantidades são pequenas, deputado. As quantidades são pequenas.
Eu, por sorte ou por azar, estou em Castelo Branco. Portanto, eu convivi com o cheiro do Vila Velha de Ródão anos. Sorte ou por azar. Mas, pronto, mas gostei muito de estar em Castelo Branco. E eu convivi com o cheiro de Vila Velha de Ródão a vida toda. Não, o cheiro, para mim, não é problema.
Não é porque as pessoas habituam-se.
Não é isso. Uma coisa é o cheiro de... Não há, vamos lá ver, não há nenhum preconceito contra a indústria. Eu fiz muita questão na minha intervenção de referir isso. Eu não estou aqui, eu estou aqui a ver se separa o trigo do joio. E eu bem sei que os senhores estão aqui, e registro isto, como indústria, como associação, e isto não é um inquérito à Celtej. E eu gostava que ficasse muito claro que o problema aqui não é a indústria, o problema aqui não é a associação, o problema aqui não é as outras unidades do mesmo grupo, não é nada disso, até porque eu, se não estou em erro, a empresa que está em Constância pertence ao mesmo grupo da Celtej. Certo? O dono é o mesmo, o acionista é o mesmo. E eu não estou a compará-las. E, portanto, eu gostava de perguntar se estava disponível para a Celtej vir aqui, só a Celtej, participar numa discussão destas, para se poder esclarecer. Porque, de facto, apesar de tudo aquilo que a indústria fez, e estamos a generalizar o bom comportamento da indústria, e eu não tenho uma palha de queixa em relação à indústria em si. Eu tenho graves suspeitas. Eu, e não sou só eu, relativamente a uma unidade da Celtej. E eu não quero comparar, nem cometer essa indelicadeza, de juntar tudo no mesmo saco. Eu gostava de esclarecer estes detalhes que eu coloquei. Se me deixar fazer-lhe uma... Só lhe faço mais uma pergunta. Se não se importar, isso é que não é... Eu nem sei qual é a sua função.
Não é da Celtej.
Não é da Celtej. Portanto, não é, não é da unidade de Fabril, portanto, não é... Já percebi que é do grupo. Não é uma pessoa que está em permanência na Celtej. Quer dizer, na unidade de Vila Velha de Ródão. Porque eu reparo, eu vou dizer isto outra vez, que eu quero que isto fique em ata. Eu distingo, quer as outras empresas do setor, os outros grupos do setor, como distingo plenamente unidades diferentes da mesma empresa. A Presidente de Câmara de Constância, que é uma senhora do Partido Comunista, que eu adoro, a senhora, não o Partido Comunista, tenho respeito, mas não adoro, dizia-me aqui várias vezes, eu falo com ela muitas vezes, a relação que nós temos com a empresa aqui é espetacular, e temos aqui sistemas relacionados que funcionam lindamente, aqueles que não saiam daqui são uma empresa impecável. Não é preconceito, ou seja, eu não tenho preconceitos. Aquele caso em concreto da Celtej tem que ser esclarecido. E eu faço-lhe uma pergunta se me souber responder. E a minha pergunta é muito simples, porque tem a ver com uma suspeita que acontece regularmente, e que é aquilo que é mais visível aos nossos olhos. É preciso me perguntar se os seus colegas de outras empresas se atravessam pelo respeito ambiental que a Celtej tem, ou seja, se põe o seu nome lá porque confiam no setor, porque ali há claramente uma diferença, pelo menos aparentemente, que eu não vejo queixas destas em todo lado. Mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Se nós formos comparar os índices de produção anual da Celtej, não é? Porque isso está registado, há índices para isso. Se nós olharmos para o crescimento da produção nos últimos 10 anos, Eu pedia-lhe que se me dava os mapas de caudais de efluentes que são sujados no Tejo, para nós podermos comparar a evolução. E aí eu ia comparar o seguinte, era perceber se face ao evoluir da produção da Celtejo, se a empresa, o que a empresa fez para aumentar a capacidade de tratamentos, porque penso que não há discussão, porque a própria Celtejo anunciou isso várias vezes em público, que nos últimos 10 anos não só começou a fazer o branqueamento, como aumentou a produção. Portanto, isto é público, não precisa responder. Eu pergunto é à empresa se fez acompanhar esse crescimento de produção, de renovação de equipamento ou de ampliação de equipamento de tratamento. Percebe a minha pergunta? Eu não insisto mais.
Eu não vou querendo particularizar, porque não viemos aqui nessa condição, mas posso falar em sentido lato e aplica-se exatamente à Celtejo. Como sabe, eu não me quero substituir à IAPA na resposta a algumas dessas questões. Os números das empresas são públicos. Os números das empresas, as licenças que as empresas têm, nós temos licenças ambientais, são passadas pela IAPA, elas são públicas, se for à internet, consegue sacar, tirar a licença da Celtejo e das outras fábricas do setor, e as empresas são escrutinadas. Os números estão disponíveis, os números estão na IAPA, a IAPA conhece os números e, portanto, é evidente que cada um de nós tem as suas percepções. Certamente que na Figueira da Foz, em Setúbal, em Cacia, em Viana do Castelo, haverá pessoas que são a favor, haverá pessoas que são contra. A mesma coisa acontece em Vila Velha de Ródão. E, portanto, o que acontece aqui é que haverá percepções. Aquilo com que nós nos regemos em termos industriais, à parte do impacto, se a deputada disse que não gostava do cheiro da indústria, obviamente que eu respeito, não posso fazer muito mais do que isso. Mas, no que diz respeito à indústria, existem valores determinados em legislação e que nós fomos obrigados a cumprir. Não houve, até hoje, indicação que algumas das empresas do setor estejam em incumprimento. Portanto, Sr. Deputado, eu percebo a sua posição, mas eu não posso responder muito mais, porque as empresas são empresas responsáveis e cumprem aquilo que está estabelecido.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Não tenho assim o detalhe, não sei.
Sr. Deputado, obrigado. Eu acho que não podemos transformar esta,
exatamente, também
esta nossa num... Aliás, eu conheço a unidade de Vila Velha de Ródão, já a visitei mais que uma vez. Creio que há investimento a fazer e que esse investimento está a ser tratado e que inclusivamente, eu nasci em Castelo Branco, no distrito, e senti muito o cheiro, e mesmo o cheiro hoje em dia já é muito menor, já se convive um bocadinho melhor, apesar de ainda temos muito caminho pela frente. E, portanto, acho que é legítimo estas preocupações e, simultaneamente, todos trabalharmos no sentido de melhorarmos o ambiente e de conseguirmos um Rio melhor e um Portugal melhor, que é isto que tudo queremos, com riqueza e em que todos caibam, sem ninguém atropelar ninguém, e cumprindo a lei e cumprindo o regulamento. Mas, particularmente, creio que é bom haver este encontro, é bom haver os senhores deputados... a colocarem as questões. Sim, pedia-lhes a apresentação para juntarmos a esta audição.
Exatamente. Focelca, que como
toda a documentação que nos fizesse pudesse.
Um ativo importante.
E eventualmente no futuro, porque obviamente isto é um caminho que se vai fazendo, no futuro, provavelmente se as preocupações existirem, enfim, os deputados terão a liberdade de propor aquilo que entendem. O Sr. Presidente ainda quer dizer mais alguma coisa?
Se me der um minuto,
é que temos que terminar, até porque os senhores deputados têm outras obrigações.
Depois gostava de só.
É um minuto só para pegar aqui no aspecto do... ilustrar com o tema do cheiro o caminho que nós vamos fazendo e também aquele que sabemos que ainda temos de fazer. Há bastante menos cheiro. Mas, justamente, eu queria dar uma ilustração. Nós, obviamente que os progressos têm de ser feitos pouco a pouco, não é? O mais importante, entendo sempre, e eu que estive noutros setores, é caminhar no sentido certo. Concretamente, uma das fábricas dos nossos associados em Cacia, a fábrica mais antiga, a fábrica que no mundo introduziu o processo de branqueamento de pasta por o processo Kraft, que hoje em dia está por todo lado, foi iniciada em Portugal, tinha um cheiro terrível. Já não tem. Já não tem, porque no investimento que foi feito o ano passado de 56 milhões de euros... de aumento da capacidade, 7 milhões só para o cheiro. Portanto, isto é uma indústria que, quando a gente pensa que é, trabalha um tema, não são 7 mil euros, não são 70 mil euros, não são 700 mil euros, foram 7 milhões de euros. Portanto, que não faz sentido de repente fazer. Agora, quando se tem outro tipo de investimento, acho que temos a responsabilidade suficiente para associar investimentos deste tipo. E, portanto, quis ilustrar, por exemplo, que em Cacia havia muitas pessoas, como a senhora deputada, e que felizmente todas nos vieram agradecer. Nós percebemos, foram 7 milhões de euros.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, é a última, só uma,
não
uma
mais
última
que
nota.
Alguns segundos para terminar.
Exatamente, só mesmo para terminar, em relação, e uma vez que se particularizou, eu não gostaria de deixar de referir o seguinte. Nos últimos 10 anos, foram investidos em Vila Velha do Rodo, na Celtex, 120 milhões de euros em sistemas que incorporam uma grande percentagem de tratamentos ambientais de cheiro, exatamente o Sr. Deputado referiu, e ambientais. Este branqueamento é uma tecnologia limpa, é uma tecnologia muito desenvolvida e, portanto, foram feitos muitos desenvolvimentos em Vila Velha do Rodo. Portanto, isto pode justificar, não é pode, justifica muito o que se passou com a Celtex em termos de desenvolvimento de produção.
Muito obrigado. Eu então agradeço imenso a presença da Associação, da CELPA e também dos senhores deputados e da vossa participação. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.